Fala, galera. Dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Nogueira. Estamos aqui em mais uma edição do nosso glorioso Futebol Tupiniquim, Futebol BR. No dia de hoje a gente vai falar sobre as principais resultados da Libertadores, a Sul-Americana, que o Bahia perdeu, rapaz, do Defensa e Justiça em casa. E falar, é claro, do líder isolado, do favoritaço ao Campeonato Brasileiro, São Paulo, que venceu aí facilmente o Botafogo na última quarta-feira. No programa de hoje, eu estou acompanhado do Caian.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Lucas, e para todos os nossos ouvintes aqui no Futebol BR. Como você diz, no Futebol Tupiniquim. E hoje eu acordei com a pá virada, meu amigo, porque o nosso Bahia me decepcionou mais uma vez e eu estou muito triste com esta situação. Hashtag fora Belintani, fora Gilberto e fora elenco que não se entrega em campo. E é isso aí, espero que esse programa seja mais um programa de altíssimo nível desse programa aqui maravilhoso. E vamos que vamos, analisar esse esporte maravilhoso que só alegra as nossas vidas.
Então, nessa quarta-feira nós tivemos lá no Sul, Caian, Grêmio e Santos. E por pouquíssimo, o Santos não saiu com a vitória. Fala um pouquinho pra gente do que você viu desse jogo aí.
Pois é, uma partida entre Grêmio e Santos lá em Porto Alegre, que contou com uma arbitragem que foi, na medida do possível, uma das principais personagens da partida, né? Muito confusa. Ali, principalmente no primeiro tempo, quando acabou expulsando de forma equivocada, depois voltou atrás, deu cartão para um jogador do Grêmio. E aí, o Santos, ele conseguiu um gol, mas não teve força para segurar aquela vantagem. Se o Santos fosse para a Vila Belmiro com 1-0 no placar, estaria, posso dizer aqui, com a classificação encaminhada. Porque o Santos teria mais moral para o jogo, né? Um placar positivo fora de casa contra um adversário como o Grêmio. Na Libertadores cresce, assim como na Copa do Brasil, mas isso não vem ao caso. Então, eu acho que o jogo está muito em aberto ainda. Porém, mais para o lado do Grêmio. Mais para o lado do Grêmio, porque aquele gol ali no apagar das luzes do Diego Souza traz a moral do Santos para o Grêmio. A moral que estava no Santos foi toda para o Grêmio agora. Não sei se você concorda comigo, meu amigo Lucas.
Sim, com certeza. Para mim, o Grêmio agora vai vir com um ânimo diferente e é favorito da volta. Não só por ter achado o gol, para mim não foi pênalti o lance do empate do Grêmio, né? Que você falou aí, que o Diego Souza fez o gol de pênalti. Para mim não foi pênalti. A bola não bateu no... Bateu no braço, mas ele estava fechando o braço. Na própria transmissão, o Carlos Simon falou que não era pênalti. Mas aí o juiz inventou um pênalti. E aí acabou favorecendo o Grêmio. Não jogou nada, absolutamente. E aí, justamente por não ter jogado nada, eu acho muito difícil, Caian, o Grêmio fazer outra partida tão ruim como a que ele fez contra o Santos na partida de ontem. Vamos lembrar que o Santos jogou desfalcado, sem o Soteldo, com Covid. Não joga nem a volta, infelizmente, para a torcida santista. E teve o Pituca eliminado. Eliminado não, perdão. Teve o Pituca expulso e não vai jogar o jogo da volta. né? O Pituca fez uma falta no primeiro tempo, entrou Solano e depois no segundo tempo fez outra falta de bobeira e foi expulso. Eu achava até que o Pituca nem precisava ter sido expulso também. O árbitro poderia segurar o cartão, mas acabou expulsando ali o Santista, que vai jogar o Santos agora na volta sem Soteldo e sem Pituca, né? Tudo nas costas do Marinho, vai ser complicado. Você falou bem aí que o Santos não teve forças para segurar o resultado. E eu vou além. O Santos não teve força e capacidade para matar o jogo quando teve a oportunidade. O Santos teve duas, três chances claríssimas no segundo tempo, né? Ali com o Jobs, que tirou a bola que era do Marinho. Teve uma bola ali também do Madison também. E é hein, Caião? O Madison, ex-Bahia. Aí é demais, né? Aí querer que ele decida um jogo de Libertadores é demais, né, não, Caio?
Olha, não vai aí. Decidir. É ruim que dói. Mas eu sou um dos poucos torcedores tricolores que gostava do Madison na época de Bahia. Até porque a concorrência era sofrível, viu? Sofrível. Ele era o melhorzinho. Mas hoje se apresenta como jogador mais... Como é que eu posso dizer? Mais cascudo, né? Tanto que tem feito gols pelo Atlético Paranaense, pelo Santos. Mas acredito que não será... Não será ele que vai decidir o jogo para o Santos. E acredito que se tem um jogador que pode decidir, é só o Marinho. Só o Marinho. Só o Marinho pode decidir a favor do Santos. A defesa do Santos, não conte com ela. Não conte com a defesa do Santos, porque se for depender da defesa, o Santos não vai para lugar nenhum. E outra coisa que eu queria comentar sobre o Grêmio aqui. O Renato Gaúcho, ele continua na teimosia. Na teimosia. A zaga, Jeromel e Kahneman, ficou para trás. E ele continua teimando. David Braz pede passagem. Ele não é um exímio jogador, mas tem jogado bem. Tem entregado resultado. Darlan, volante, pede passagem. E ele continua com o Maicon. Teimoso. Se ele continuar com essa teimosia e Marinho tiver em um dia bom, o Santos vai passar de fase. Mas é como eu disse, o Grêmio é favorito. É favorito no jogo da volta.
É, você falou uma coisa do Grêmio aí, rapaz, que eu acho interessante também, é que eu tava preparado a falar assim, o Grêmio tinha 16 jogos de invencibilidade, agora é 17 porque a arbitragem achou aquele pênalti em favor do Tricolor lá do Sul. Mas nesses 16 jogos de invencibilidade, eu fiz um levantamento rápido e o Grêmio jogou 6 jogos assim, sem desafio técnico praticamente. 4 deles na Copa do Brasil, o Grêmio enfrentou Cuiabá e Juventude, respectivamente. Depois, na Libertadores, pegou Guarani, do Paraguai, um time bem fraco, fraquíssimo mesmo. Só serviu para eliminar o Corinthians na primeira fase. O Corinthians, a gente está vendo bem onde ele está. Não é de se assustar. E enfrentou adversários, muitos jogos em casa, jogos encavalados lá no Olímpio, né? Contra adversários também bem mais fracos. O Vasco, né, que tomou de 4, o Goiás, o Ceará. Então, assim, desses 16 jogos, 6 jogos em competições mata-mata contra adversários que não te exigiam grandes coisas, como o Santos exige, não só porque tem um time mais qualificado, mas também pela questão da grandeza que envolve o jogo e tudo mais, né? Libertadores. Então ele enfrentou esses times muito acessíveis, né, e pôde ganhar aí alguns jogos sem fazer grande esforço. Então, quando precisou de um esforço maior, o Grêmio não reagiu, né? Não reagiu da forma que se esperava. Ainda está em aberto, a gente não pode descartar o Grêmio, mas é uma consideração a ser feita. Pegando o restante da tabela. O Grêmio, nesse tempo dos 16 jogos, ele pegou o Botafogo tétrico, aí segurou o empate com o Goiás no Morumbi, né, um jogo um pouco mais duro, e venceu o restante dos jogos contra Bragantino, Atlético Paranaense e tudo mais. Então, eram jogos que não exigiam tanto do Grêmio. E aí, pode ser que o que você tenha falado, Caian, seja realmente faça sentido da teimosia do Renato Gaúcho, de colocar ali o Maicon ainda no meio de campo e tal, porque o meio de campo precisa de pegada, né? O Maicon não tem essa pegada toda. O Maicon é um cara passador, né? Um cara de passe. Matheus Henrique também não são jogadores com pegada, jogadores de pressão. Então, isso pode ser que no confronto mais duro, como esse aí contra o Santos, faça com que o Grêmio encontre maior dificuldade, né, do que contra esses outros timecos aí que ele pegou e jogou ao seu bel prazer, né? Então, é uma observação interessante.
O Santos é um time intenso. Isso a gente não pode negar. Tem todas as suas falhas, mas é um time muito intenso, que corre o jogo todo, que combate muito bem, principalmente ali no meio-campo. Tá, tem algumas escapadas, algumas brechas, mas é um time intenso e perigoso. O Grêmio é um time experiente, jogadores de idade já mais avançada, e não tem tanto ritmo, mas pode ganhar o jogo na experiência, diminuindo o ritmo do Santos, com experiência, usando a experiência. Tem que focar nessa palavra. Mas o técnico Renato Gaúcho tem que olhar para os jogadores que são intensos também do Grêmio e colocá-los em campo. Porque não só a experiência pode não dar resultado, ela sozinha pode não dar resultado lá no momento. Jogadores como Darlan, volante, o zagueiro David Braz, o atacante Alisson, são jogadores intensos que vejo eu que não podem ficar de fora de uma partida como essa. Pelo menos dois deles. Não sei se você concorda comigo, Lucas.
Com certeza, eu não sou muito fã do Alisson, não, né? Ainda mais o torcedor do Bahia também não é fã do Alisson, com aquele gol. O Alisson é um jogador limitado, tal, jogador de grupo, voluntarioso, que corre, que nunca faz um golaço. Quando fez aquele golaço que eliminou o Bahia, né? No ano passado, na Copa do Brasil. Mas, tirando isso, eu não gosto muito do Alisson. Porque eu acho ele jogador um pouco limitado, mas ele é um jogador intenso, é um cara que se entrega, né? Por exemplo, entre ele e o Luiz Fernando, que era do Botafogo, eu ainda prefiro o Alisson. Ele aparenta ter mais recursos, né, do que o Luiz Fernando. Agora, na zaga, o Renato continua com Kenneman e Jeromel pelo entrosamento de anos e tal. Mas o Kahneman, esse ano, ele está um pouco abaixo na questão física, questão de ritmo. Parece que ele está... Parece não, ele está bem longe daquele Kahneman impositivo de outras eras, né? Aquele zagueiro seguro que ele era. Muito em decorrência das lesões que ele teve e da falta de ritmo, né? De constância de jogo, acaba atrapalhando um pouquinho aí o jogo do argentino. E aí, o David Braz, que também não é um cara maravilhoso, pode sim preencher a lacuna na defesa gremista. Pois é, então esse jogo de volta aí vai prometer bastante. O Grêmio aí, como a gente falou, ligeiramente favorito, mas o Santos pode surpreender aí e beliscar essa vaguinha nas semifinais. Salvo engano, Caian, Grêmio e Santos já disputaram uma quarta de final ou semifinal de Libertadores. Acho que o Grêmio se deu bem. Foi lá entre 2007 e 2009, não recordo agora. Passou com um empate 2-2 lá na Vila, né? O Santos que não tinha um time muito bom, não. O Santos que tinha o finado Kleber Pereira, lembra do Kleber Pereira? Acho que era 2009 esse time aí. Finado Kleber Pereira, tinha um outro atacante também, bastante antigo, tinha o Renatinho. O Santos não tinha uma grande seleção, não. Nessa Libertadores o Grêmio foi adiante, mas também acabou ficando sem a taça. No ano seguinte, em 2010, o Santos enfrentou o Grêmio pela Copa do Brasil. O Grêmio venceu o primeiro jogo no Olímpico 3-2 na semifinal. E depois o Santos passou o trator em cima do Grêmio na Vila Belmiro 3-1, com show de Neymar, Ganso e tudo mais. O Grêmio não viu a cor da bola, não resistiu aos meninos da Vila. O time do Santos 2010, era um time muito forte e que bateu o Grêmio. A escola gaúcha não foi páreo para o encanto, a habilidade dos meninos da Vila. Vamos aguardar agora, nessa próxima semana, para ver como vão se sair as equipes aí no próximo confronto. Falando em confrontos, né, em Libertadores, em quarta de final, nós tivemos outros resultados também. Na terça-feira, o Palmeiras empatou com o Libertad, saiu no lucro, teve um jogador expulso, tomou duas bolas na trave, levou, de certa forma, um bom resultado para São Paulo. E na quarta-feira, né, o jogo adiado, o Inter, rapaz, fez um partidaço contra o Boca Júnior, venceu, mas está eliminado de novo, né, Caião? Uma pena, né, esse Inter ter caído, né?
Olha, eu estou surpreendido com o rendimento do Internacional. Dominou amplamente a partida lá na Bomboneira. Merecia ter se classificado, mas não teve sorte nos pênaltis. E decepcionado também com o futebol apresentado pelo Boca Juniors, que ganhou o jogo no Beira-Rio com uma falha bizonha do Internacional, da defesa do Inter. E lá na Bomboneira não conseguiu jogar. Então vai para as quartas de finais contra o Racing, aí com uma pulga atrás da orelha. Será que o Boca é isso tudo?
Eu também acho que não, viu? Parece que não é isso tudo, não. A gente estava até conversando antes do programa começar, né, Caian? Que aquele Boca de 2018, que foi para a final contra o River, era mais forte que esse, não é não? Você não acha, não? Que aquele Boca de 2018 não era mais forte que esse de hoje?
Com toda certeza, com toda certeza. Esse Boca de hoje, 2020, é uma versão muito fragilizada. Em 2018, eles tinham o Benedetto jogando muita bola mesmo. E alguns jogadores que ainda estão no elenco, como o Fabra, como o Esquerdos. Esses jogadores, Bufarini, eles caíram de produção. São bons jogadores, mas caíram de produção no momento em que não poderiam ter essa queda tão abrupta, né? Então, jogadores aí como o Marconi também, o volante do Boca Juniors, que não está nos seus melhores dias, mas é um ótimo jogador, ótimo mesmo, de jogar aí pela seleção da Argentina, mas que não está apresentando bom futebol nesse momento. E eu, se fosse um dos membros da comissão técnica do Boca, estaria preocupado com esse nível de apresentação do futebol do clube, que pode jogar por terra aí o projeto de ser campeão da Libertadores, já nas quartas de finais contra o Racing, que apesar de não estar indo bem na Copa de la Liga Argentina, que agora se chama Copa Diego Maradona, mas que na Libertadores está fazendo um bom papel e eliminou o Flamengo.
Sim, sim. O Racing, embora mal, pode ganhar moral, né? De eliminar um gigante aí que é o Flamengo e pega um rival também, que é o Boca Juniors, né? Então, clássico, tudo pode acontecer. O Boca, você falou que o Boca tá bem enfraquecido e está mesmo. Você falou que tinha o Benedetto aí nesse time, tinha outros caras. Até o Ábila faz falta nesse Boca, o Caian. Lembra do Ramon Ábila? Até o Ábila que tá mais machucado. O Antiope.
grande em estatura física. Grande Ramon Ábila. Bom centroavante em nível de Libertadores. Que eu creio. Você pode me desmentir aí, mas eu creio que ele está no Boca Juniors.
Ele tá no Boca Juniors, tá machucado.
Tá machucado. Se tivesse aí, talvez seria uma arma muito boa para o Boca. Né? Tem o Tevez também, que parece ser o único que está jogando o futebol que se espera no Boca. Os outros não estão acompanhando o passo do Carlitos. Também faz falta o McAllister, muito bom extremo que estava no Boca Juniors, hoje está jogando no futebol inglês, na Premier League, atuando pelo Brighton and Hove Albion.
Então, Brighton Hove Albion.
O Boca Juniors, ele sente falta desses jogadores aí.
Sim, sente muita falta. E o Tevez, que é o mais lúcido ali de todos, mas a idade chega para todo mundo, né? O Tevez já perdeu aquela potência que ele tinha de outros tempos, né? Ele não consegue ser tão, vamos dizer assim, tão potente e objetivo como ele foi há uns anos atrás, né? Sobretudo, se a gente lembrar o Tevez da Juventus e tal, né? O Tevez aí de uns 5, 6 anos atrás. E sobre o Internacional, infelizmente aí, não passou, né? Erraram a pontaria por duas vezes contra o América Mineiro e contra o Boca agora. O Inter é eliminado com pênalti chutados para fora. Gente, dá um bico no meio do gol e acabou a conversa. Não inventa de tirar de goleiro, de descolocar. Pô, tá de sacanagem. Dá um cacete no meio do gol e acabou. E vê o que acontece. O Tevez deu um pau no meio do gol. O Lomba não conseguiu espalmar, a bola entrou. Faz isso, garante. Ainda mais o Inter que tinha vantagem. O Lomba tinha catado um pênalti logo no começo. E o Lomba é difícil pegar pênalti, então os jogadores do Inter, embora tenham lutado bastante, né? Foi uma coisa assim bonita de ver, tipo, a entrega, o Patrick jogou muita bola, foi pra cima, mas no final deu uma fraquejadinha, né? Tipo, faltou o algo a mais aí pro Inter aí nessa Libertadores, nesse ano. Faltou aí essa fase decisiva. Vamos ver aí se no próximo ano o Colorado consegue sorte melhor. Vai remar agora no Brasileiro para pelo menos ficar no G6 da Libertadores, né? Da próxima Libertadores. E é isso. Esses foram aí os destaques aí da Libertadores. Na quinta-feira, estamos gravando o programa na quinta. Ainda vai ter o jogo River Plate Nacional do Uruguai. River Plate aí, favoritaço aí. Primeiro jogo das quartas de final. E aí, pulando da Libertadores para a Sul-Americana, né, que o Brasil ainda tem, na verdade, o último moicano na Sula, né? Que é o Bahia. Mas o Bahia, rapaz, após a torcida ter feito um auê, brincado comigo, me sacaneado que o Vasco foi eliminado por Defensa e Justiça, o Bahia pegou e fez pior, não foi, Caia? Fala um pouquinho desse jogo do Bahia e depois um pouco do sentimento como torcedor do Bahia com essa decepção.
Olha, o jogo foi completamente manchado pela arbitragem. Isso aí a gente tem que falar. Foi a principal, se quando eu falei do Grêmio e do Santos, foi uma das principais, no jogo do Bahia, a arbitragem foi a principal personagem do jogo. No primeiro tempo foram 4 pênaltis marcados. Um, ele voltou atrás.
Que coisa horrorosa, é um baba, hein? Essa sul-americana é um baba de... É o baba de praia. Isso daí, pelo amor de Deus,
até 4 aqui, pênaltis. Até aqui eu só tinha testemunhado boas arbitragens nos jogos do Bahia, mas ontem foram 4 pênaltis no primeiro tempo. Um gol do Bahia que foi anulado de forma incorreta. Não sei se você chegou a ver um gol em que ele marcou impedimento,
né?
Inexistente do Gilberto. O Gilberto estava em posição legal e ele deu um impedimento espírita. Isso aí é como é que eu posso falar? É inacreditável. Inacreditável. Uma atuação tão ridícula da arbitragem como foi ontem. Prejudicou o Sport Clube Bahia, mas poderia ter prejudicado a Defensa e Justiça também. Poderia ter prejudicado qualquer que fosse o time. Mas ontem foi um dia para esquecer da arbitragem. O último pênalti que Gilberto isolou teve tanta revisão de VAR, tanta conversa, tanta pataquada, que Gilberto perdeu o pênalti. Você tira a concentração do jogador. Você esfria o jogo. O cara, para fazer uma revisão, levava 5 minutos. Gente, isso não pode, é futebol profissional. Se esse árbitro não for afastado, eu perco minha esperança no futebol sul-americano. Eu perco a minha esperança. Porque foi inacreditável. Ele decidiu o que seria a partida. Ele decidiu o que seria a partida. Um time do Bahia que começou tomando um gol já no primeiro minuto, já não estava bem psicologicamente, ainda com a atuação da arbitragem, ficou pior. Ficou pior porque os jogadores começaram a errar por atacado, nervosos, pilhados. Então, foi uma partida assim que eu não acredito, todos os erros, toda a derrota ao Sport Clube Bahia, ao time do Bahia. Claro que o time é muito ruim, mas a arbitragem teve a sua parcela enorme de culpa nesse resultado. Agora falando do sentimento de torcedor, é complicado porque o Bahia, ele já está acostumando a sua torcida com essa linha de fracasso, essa linha circular de fracasso, que quando a gente acha que vai acabar, recomeça tudo de novo. Não é de hoje, não é de ontem, não é de 10 anos atrás. Faz muito tempo que o Bahia está nessa situação. O Bahia fede a fracasso. O Bahia teve uma boa recuperação da gestão anterior de Marcelo Santana, mas o Guilherme Bellintani, ele foi eleito e retornou tudo de novo. Todo aquele estigma de fracasso voltou com o Guilherme Bellintani, que em seu discurso político coloca a situação financeira do clube como um grande baluarte da sua gestão, quando na verdade o clube tem um endividamento de 246 milhões, sendo que ele pegou o clube com endividamento de 190 milhões. Então, é complicado porque não é só essa derrota para a Defensa e Justiça. São derrotas que vêm acontecendo sistematicamente desde o início da gestão, sistematicamente contra, eu vou relembrar aqui, Sampaio Corrêa na final da Copa do Nordeste 2018.
Bem lembrado. Contra o
Palmeiras,
decepção.
Copa do Brasil, River do Piauí, eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste 2019, perdendo em casa para o Sergipe, que já estava eliminado em último lugar, tomando um gol de bicicleta ainda. Humilhante. Liverpool do Uruguai, Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense, Copa Sul-Americana. Então, é
o
um...
O Atlético foi
um
menos mal, que foi roubadaço.
É, verdade. Mas é um círculo sistemático de fracassos. Isso tem que ser revisto. O que é que está acontecendo no Bahia? O que é que está acontecendo no Esporte Clube Bahia? Que tem um potencial enorme de crescimento, mas que, ao contrário, só diminui. Só diminui. Você pega, no início do ano, o Bahia era posto como um time que tinha um elenco melhor do que Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético Paranaense, Curitiba. Tô mentindo?
Não, o Bahia hoje, inclusive, ainda continua melhor que o Vasco. Hoje.
Pois é, e por que que essa superioridade não entra em campo? Por que que o Bahia não consegue colocar toda a sua mídia dentro do campo? É porque parece que dentro do Bahia as prioridades não estão em dias. Não estão em dias. É, eu não vejo com bons olhos a mudança agora, porque o outro candidato à presidência do Bahia é um entusiasta. Ele só iria piorar as coisas.
Você falou do Bahia aí, Canha, rapidinho, antes de você terminar o raciocínio, já que você já lançou a corneta aí pro Belintani, pra mim, o que o Bahia passa hoje é muita responsabilidade do Belintani. Belintani parece sim um cara que não sabe muito do futebol, não sabe muito da coisa do futebol, do meio do futebol. Ele pode ser um bom gestor, mas fazer aquilo que o dirigente faz, como o próprio Marcos Braz do Flamengo, chega botando na mesa, alterando, dizendo o que quer e acabou, e faz cobrança, entendeu? Espera resultado. O próprio Calil mesmo, que era do prefeito hoje, né? Que era do Atlético, presidente e tal, chegava cobrando. Então, eu vejo que falta muito isso ao Belintani. O Belintani parece ser muito blá blá blá, muita conversa bonita, mas na hora mesmo do Vano Verde, de lidar com o time, ele não consegue. E aí, talvez falte a ele o quê? Já que você não é capaz de lidar com futebol, você não entende de futebol, você tem que ter pessoas capacitadas, gabaritadas para lidar com isso. Seja seus vice-presidentes, seja seu gerente de futebol, para justamente cumprir essa lacuna que você não tem. E aí, o que é que o Belintani faz? Ao invés disso, demite o Roger, que já estava mal, justificava-se a demissão do Roger, porque o time não estava andando mais, o time tinha parado. Mas aí, ao invés de buscar algo no mercado e tal, pegou o Mano Menezes, que fez um trabalho fraquíssimo no Cruzeiro, e o Mano também não está dando resultado. Ele trouxe o Mano somente para escudo, né? Tipo, ó, tô com o Mano aí, treinador conhecido, campeão, e agora a torcida não enche mais meu saco. Mas o Mano também não faz o time jogar. Nem a defesa do Bahia, que supostamente seria o ponto forte, né, do time do Mano, tá dando conta do recado. Entrei aqui no GE.com, aqui, uma matéria do Globoesporte.com, de agora de tarde. Mano revela incômodo com gol sofrido e diz que o problema não está só na defesa. Falar da defesa é simplista. Sim, o problema está nele também, e nos jogadores, está em todo mundo. Os últimos 6 jogos do Bahia aqui, os 5 jogos. Bragantino 4-0, uma facilidade incrível. Bahia e Santa Fé 1-0, foi gol de pênalti, não foi? O Santa Fé é fraquíssimo. Então, não conta. 3 do São Paulo, embora tivesse o lance polêmico no primeiro tempo. No segundo tempo, a facilidade com que o São Paulo fez gol impressionou, assustou. Santa Fé fraquíssimo, aí o Ceará bateu no Bahia como quis, 2-0, e tomou 3 do Defensa e Justiça. Mesmo fazendo 2, que fizesse 3, 4, ganhasse o jogo sem erro de arbitragem, tomar 3 gols do Defensa e Justiça em casa é demais, né? Não dá, né?
Complicado.
Todo respeito, não dá.
Eu vou te dizer aqui, o ponto em que destruiu 2020 do Bahia. Dezembro de 2019, Guilherme Bellintani confirma Roger Machado como técnico do Bahia para 2020. Esse foi o maior erro dele. Ele foi suicídio, porque o Roger já tinha feito uma campanha de rebaixado no segundo turno. Como é que você mantém um técnico desse? É a mesma coisa de você dizer assim, eu estou feliz com o fracasso. E aí ele mantém o Roger. Perde jogadores importantes e reposição não tem. Ele começa a contratar jogadores para o sub-23, para o sub-20, e o profissional fica desamparado. E aí, quando ele vê a realidade, ele demite o Roger. Inclusive, ele já admitiu que errou em manter Roger para 2020. E traz Mano Menezes, sem material humano, para o cara trabalhar. Diz que vai contratar 5 jogadores. Me traz Elias e Anderson Martins. Gabriel Novaes, do Juventude. Pablo Ramírez, do Leones da Colômbia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Onde é que a gente vai parar com esse Bahia? Sabe uma coisa que me assusta, Lucas?
O quê?
O crescimento do Goiás. O crescimento do Goiás.
Você
vai
acha
vendo o que
Goiás
vai acontecer
tá
nesse
zona?
Campeonato.
Você acha?
O Goiás está diferente. O Bahia abre o olho. Porque o Goiás não quer cair.
A sequência do Bahia é pesadíssima. Né? Já encerrando aqui, já partindo do final do Bahia. A sequência do Bahia, né? Bahia que vai enfrentar agora o jogo Defensa e Justiça fora de casa. A gente está falando como se o Bahia tivesse eliminado. Não, é futebol. Você, como torcedor, acredita aí num milagre, num 2-0 e tal.
Não acredito,
mas
não.
Mas é muito difícil, né?
Não acredito, não. Pra mim, volta as atenções pro Brasileirão. Passa pra próxima.
Pula pra próxima. Então, em falar em pular pra próxima, já que a gente falou do Brasileirão, e vai ser o assunto do nosso próximo bloco, só pra gente arrematar o Bahia... a sequência do Bahia agora é duríssima. Eu não me lembro a ordem, tá, Canhã? Mas é
posso
algo...
falar?
Pode falar, diga aí.
Palmeiras, Flamengo, ambos fora de casa. Internacional em Salvador e Grêmio no Sul.
Nossa Senhora. Acho que o Bahia... Se o Bahia fizer um ponto aí ou dois... Eu já tô achando lucro, viu? Pelo que eu tô vendo. No máximo, vencer um jogo Internacional em casa. Perder esses
Bahia
jogos
fez
aí
fez 2 pontos no primeiro turno.
Fez 2, né? E tem até esperança pro Vasco, então, hein? Vasco ganhar 2, passa o Bahia, hein? Se o Vasco
eu
ganhar 2,
provável.
A gente passa. Vamos partir para cima. Vamos ver aí o que acontece. Mas é isso aí. Então o Bahia vai enfrentar na próxima quarta-feira o Defensa e Justiça. E tá mal. Tem que melhorar bastante. Vamos agora pro nosso segundo bloco. Pois é, rapaz. No nosso segundo bloco aqui a gente já vai começar falando do brasileiro, né? A gente falou um pouquinho aí, né? Já um pouquinho a partir do Bahia, né? Os próximos jogos. Mas aí tem um outro tricolor aí, que tá tudo e não tá prosa, né? O tricolor. Já deu até pra identificar, né, Caian? Quando eu falo tricolor, já dá pra saber que tricolor é esse, né?
É o São Paulo Futebol Clube.
São Paulo Futebol Clube, rapaz. E ontem venceu seu jogo atrasado contra o tétrico Botafogo. Contra o triste, o medonho, o horroroso, o pífio, o patético, o, sei lá, o nojento, o ridículo Botafogo. Com todo respeito ao Botafogo, torcedor botafoguense sabe disso. Este time do Botafogo que entra em campo está muito aquém das tradições da camisa Botafogo. Não dá. O time já entra em campo derrotado. Ah, o São Paulo jogou muito? Com todo respeito. Para mim, o São Paulo não jogou muito. Para mim, o São Paulo fez o que deveria fazer. E quando pega esse estimeco, o time ruim ganha. E acabou. Mas ele ganhou com facilidade porque o Botafogo é horroroso. O Botafogo é... não existe. Você lembra do primeiro gol, Caian? Você viu como é que foi o primeiro gol do São Paulo? O gol de cabeça do Bremer? Me diga se aquele gol ali existe. Você tomar aquele gol, você monta uma zaga com 3 zagueiros, 2 volantes na frente, e você toma aquele gol com 10 minutos de jogo. Existe aquilo ali?
É, ali realmente falhas primárias da zaga do Botafogo, que mais parece ser composta por jogadores sub-15. Né? Tomar aquele gol ali, muito complicado. E eu queria aqui falar sobre o São Paulo, que é líder, com todos os seus méritos, tá? E resgatar aqui um dos nossos programas em que nós falamos sobre o Atlético Mineiro. Não sei se você vai lembrar, mas a gente falou sobre o número de derrotas que o Atlético tinha na oportunidade. Se não me engano, eram 5. E o São Paulo hoje é líder com 2 derrotas.
Bem lembrado. 26
jogos? 24.
24.
Em 24, São Paulo perdeu 2. O Atlético quer ser campeão perdendo 7. Não dá.
Não dá.
O São Paulo... sabe aquele jogador de velocidade?
Aubameyang nos tempos de Borussia Dortmund, por exemplo.
São Paulo é Mbappé. Ele pegou a bola Mbappé. E botou na frente. Não pega mais. Não dá pra pegar. Botou na frente e já era. Só se ele quiser entregar. Entendeu? São Paulo hoje só pede esse título se ele quiser entregar. Porque o time mais fortezinho ali na briga é o Flamengo. Que infelizmente tá numa maré de azar. Infelizmente ou felizmente. Né? Mas eu lamento aqui pela torcida do Flamengo. Que tá numa maré de azar muito grande. E o São Paulo pode sair dessa fila aí de 12 anos.
Eu não lamento não,
conquistar.
Viu?
Eu não lamento. Eu sei que não. Você não lamenta.
Graças você tá a gostando. Deus. Graças a Deus. Deus é justo.
Rapaz, já pensou Flamengo campeão brasileiro e o Vasco caindo? Rapaz!
Aí é melhor rasgar as camisas, é desistir.
Aí o Lucas não vai existir.
É melhor desistir, eu nem gravo mais Futebol BR. Ih, dane-se. Desisto.
Agora, seu Lucas, no início do campeonato eu não acreditava que o Botafogo ia fazer uma campanha tão pífia. Não acreditava. Eu me recusei a acreditar nisso. por causa do tamanho do Botafogo e do respeito que eu tenho pelo Botafogo. Não acreditava que ia fazer uma campanha tão ridícula, mas eles estão me surpreendendo e me assustando muito.
Ridículo, ridículo. Você falou tudo. O Botafogo faz uma campanha tão ridícula, ridícula. Não tem muito o que falar sobre isso daí, não. Botafogo, com todo respeito, você já usou esse jargão? Pula para a próxima. Botafogo é Série B garantida. Infelizmente.
E agora, o Goiás está chegando, né? Que o Botafogo tem 20 e o Goiás tem 19. Ninguém acreditava que o Goiás ia chegar. Daqui a pouco o Goiás ultrapassa o Botafogo.
Ah, tá passando, tá dando a seta. O Goiás já ligou a seta, já chamou no farol, né? Quando você vai ultrapassar, você bota aquele farol alto. Já jogou o farol alto, deu a seta e vai passar o fogão, rapaz. O fogão vai, desse jeito, vai achar o pré-sal de tão lá embaixo que tá. Vai parar lá na camada do pré-sal. Ela vai lá pro fundo, né? E aí, voltando a falar do São Paulo aqui, né, Caian? Eu também acredito que o São Paulo aí, o Mbappé, né, botou na frente, vai correr pro abraço, mas vai ter uma semana decisiva agora pela frente, né? São Paulo aí vai pegar Corinthians em Itaquera, que sempre é um problema para o São Paulo. Jogar contra o Corinthians em Itaquera sempre foi um problema. E depois pega o Atlético Mineiro, que nós já falamos aqui, errante toda a vida, perdendo pontos ridículos toda a vida. Mas nos confrontos grandes, o Atlético até que faz uma graça. Meteu 4 no Flamengo, ganhou de virada do Corinthians, meteu 3 no próprio São Paulo. Então, o Atlético, nesse jeito dele louco de ser, pode tirar pontos do São Paulo. Você acha que essa sequência aí do São Paulo, domingo e quarta-feira, você acha que o São Paulo ganha os 2 jogos? Ou se ele não ganhar, perder 1 ou 2 jogos, você acha que abala o São Paulo no restante da caminhada?
Lucas, eu acredito que o São Paulo, ele joga futebol melhor do que os seus próximos 2 adversários. E eu acredito, sim, que dá para o São Paulo vencer. Porém, entretanto, todavia, é complicado. Porque clássico é clássico. O Corinthians, ele sempre cresce contra o São Paulo. E aí, o Corinthians vai jogar essa partida com o coração na ponta da chuteira para poder vencer o São Paulo e pegar moral no campeonato. Mas a qualidade técnica entre o São Paulo e o Corinthians é abismal. É um abismo, né? É muito diferente, muito distinto. Então, eu acredito sim que São Paulo consiga vencer o Corinthians. E com relação ao Atlético Mineiro, o jogo é no Morumbi. Então,
no Morumba.
Eu acho que dá São Paulo.
Se o São Paulo ganhar do Atlético, o Atlético, com todo o respeito, né, Caian? Vai comprar uma vela de 7 dias, né? Que já vai ser morto e finado.
O Atlético, ele segue a sua vida. Segue sua vida com esse estigma de ter apenas um título. Parece que tudo conspira para que o Atlético não seja campeão de novo.
Exatamente, né? E o que fica mais escancarado é que tudo conspirava a favor do Atlético ser campeão esse ano. Então é uma coisa assim que não dá para explicar em coisas racionais, em coisas de... Porque, assim, você vai jogar um campeonato com o Flamengo enfraquecido, com o Palmeiras enfraquecido em outras competições, com o Inter, que estava muito bem, despencando pela tabela. Você só com um campeonato para jogar, com o Sampaoli, que era o técnico mais cobiçado, e mesmo assim o time não vai, o time não anda, é uma coisa que não dá para explicar realmente. É, não sei se jogaram pedra na cruz, se em outra vida eles mataram Jesus e estão pagando agora por todos esses pecados aí. Porque, infelizmente, não dá para explicar em tentando ser racional, porque não tem explicação. Quando tudo parece que conspira a favor, a incompetência é tão grande que eles acabam desperdiçando chances atrás de chances, né? E aí você tocou no assunto, Caian, para a gente encerrar aqui essa overdose de São Paulo, né, e partir depois para os palpites, mas você tocou num assunto que eu gostaria de discutir contigo, que é o seguinte. Você falou aí da sina do Atlético, né, de só ter ganho brasileiro lá em 71. E o time não ganha, contrata, faz o diabos e não ganha, inexplicavelmente. E aí eu fiz uma enquete recentemente aí na rede social, perguntando para a galera o seguinte. A pergunta era exatamente essa. Você acredita que este elenco e time do São Paulo, esses jogadores que estão aí, Sara, Brenner, todo mundo aí, Igor Gomes e tal, Luan, esse elenco, esse time do São Paulo com o próprio Diniz, com outra camisa de um outro clube, como, por exemplo, com todo respeito, um Atlético Paranaense da vida, como, por exemplo, com todo respeito, até o Atlético Mineiro da vida, você acredita que esses jogadores com outra camisa estariam na liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos?
Eu acho que depende do time. Depende do time. Se esse time do São Paulo estivesse no Palmeiras, estaria com mais do que 50 pontos. Eu acredito. Porque essa questão de sina não dá pra gente desacreditar. E eu, particularmente, acredito bastante. O Palmeiras é um time que tem uma sina de ser campeão muito, muito grande, tanto que é o maior campeão do Campeonato Brasileiro. E enfim, se tivesse no Internacional esse elenco, essa comissão técnica, eu acho que não estaria na liderança. Se estivesse no Atlético Mineiro também, eu acho que não estaria na liderança também. Minha resposta é essa. Depende do time.
Exatamente. Porque aí corrobora com uma ideia que é o seguinte. Que a camisa tem uma hora que ela empurra você. Você pode não ser o melhor jogador do mundo, jogador mais extraordinário. Você pode ser um King Naldo. Mas na hora do vamos ver, meu irmão, uma coisa você tá para disputar jogando pelo Curitiba, outra coisa você tá jogando pelo São Paulo, ou até pelo Atlético mesmo, com todo respeito. Os caras vão olhar e vão falar: essa porra aqui é São Paulo, a gente vai ser campeão, e acabou. São Paulo é o único tricampeão brasileiro seguidamente no Brasil, o único que ganhou 3 mundiais, primeiro a ganhar 3 Libertadores, ganhou todos os campeonatos aí que tem aí. Então os caras falam: eu tô no São Paulo, e acabou, pô. Não tem muito o que discutir. E os caras vão pra cima, acredita, confia, a moral sobe e ganham jogos. Ganham jogos, confianças, com base na confiança, que outras equipes, quando vão disputar ali, não aguentam, né? Por exemplo, o Atlético Mineiro, com tudo aí, com a faca e o queijo na mão, você vê perdendo pontos ridículos. E em outros casos, Lucas, times como São Paulo, Corinthians, não deixam isso acontecer. Diga, Caio.
Só para ilustrar o que você está dizendo, qual é o título brasileiro mais inexplicável da história? Você sabe qual é?
O do Flamengo, 2009?
Não. 2017.
Ah, Corinthians. 2017, Corinthians.
O time pífio. Me desculpe, torcedores do Corinthians. O time era pífio. Medíocre. E foi campeão. Na camisa. Você via os jogos e você via os jogadores se cobrando. Como quem dissesse assim, aqui é Corinthians, a gente tem que jogar. Você tá me entendendo?
Sim. Exatamente. Que é Corinthians, mano. Que é Corinthians, mano. Vamos ganhar, mano. Cara, aí os caras iam pra cima. E arrastaram o brasileiro. Meteram 50 pontos no primeiro turno. Chegaram na arena do Grêmio, com todo respeito ao Grêmio, que tava disputando o campeonato, hein? Depois foi até campeão da Libertadores, e ganharam do Grêmio lá dentro. Então, esses são o diferencial, né? Esse é o diferencial de algumas equipes. Eu falo como vascaíno sem problema nenhum. Infelizmente, hoje o Vasco perdeu, o Vasco não tem essa capacidade. Embora o Vasco seja um grande time, com história, título e essa coisa toda, mas o Vasco não tem essa capacidade de crescer dessa forma. Capacidade hoje que o Flamengo tem, que o Corinthians tem, Palmeiras, o próprio São Paulo que está reconstruindo isso, né, que está retomando isso. E aí, quando esses entram nessa tal, é difícil segurar, né? É difícil. Infelizmente, é o que acontece. Mas é isso. Acho que falamos bem de São Paulo já, falamos bem do brasileiro. Botafogo aí, como nós bem falamos, infelizmente, está aí condenado ao descenso. Mas vamos agora para o bloco 3, que é o bloco aí tradicional das projeções sobre os jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, rapaz. Nesse final de semana a gente vai ter uns jogos aí interessantes, hein? Eu separei aqui, como a gente faz, a gente separa os principais jogos, os principais confrontos. E aí, para começar a falar desses confrontos, quero ver o seu palpite para o jogo de sábado, já que a gente já falou desse time, então vamos começar por ele. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Diga aí, cara.
Atlético Paranaense 2-1.
Qual Atlético? Perdão, não ouvi.
Atlético Paranaense 2-1.
2-1, né? Rapaz, você roubou o meu palpite. Eu ia botar Atlético Paranaense 2-1 ou 2-0. Mas eu vou ficar com 2-2 nesse jogo. Porque o inofensivo Atlético Mineiro de casa, se não ganhou no começo do campeonato jogos fora de casa, contra Fortaleza, contra o próprio Bahia, contra Botafogo, agora pressionado, precisando do resultado, aí que eu não acredito mesmo que o Atlético vá lá vencer o Paranaense. Ainda mais se o Atlético Paranaense repetir a formação que ele usou para derrotar o Atlético Mineiro no Mineirão, com uma facilidade tremenda, diga-se de passagem. Segundo gol do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro não existe. Depois, quem quiser procure, não existe. Você está com 3 zagueiros posicionados, ninguém dá o bote. E aí o Nicão chutou a bola, demorou, parecia jogada em câmera lenta, fez o gol. Então, se repetir a formação, é sacola. Você roubou meu palpite, aí eu boto 2-2 aí, 2-2. No sábado também, a gente vai ter Internacional e Botafogo, acrescente, e aí?
Internacional e Botafogo. Eu acredito no 1-0 para o Inter. 1-0.
Agora realmente é o se reaver com as vitórias. Então, aposto bem aí. Não 1-0, 2-0 Inter, para dar uma tranquilidade e a moral do time voltar. É, agora sem clubismo, hein? Palmeiras e Bahia.
3-0 para o Palmeiras. 3-0 para o Palmeiras. Em uma partida que acontece no mesmo dia da eleição do Esporte Clube Bahia.
3-0 porco, mano. Eu acho também que vai dar Palmeiras. 3-0. Bota aí Palmeiras. 3-1. O Bahia vai fazer um golzinho aí, mas vai continuar sua infame campanha de tomar como ele está tomando neste campeonato. No domingo, a gente vai ter aí outro jogo interessante aí, um jogo duro. Flamengo e Santos, rapaz. Não sei se o Santos vai poupar nesse jogo contra o Flamengo ou se vai com força máxima. Mas é um jogo duro aí pro Flamengo, hein? E aí?
1-1.
1-1. É, rapaz, eu ia apostar 1-1 também nesse jogo. Eu iria de 1-1 nesse jogo. Flamengo e Santos. E detalhe, hein, Caian? É o primeiro programa em muitos que o Flamengo não foi pauta principal, hein? Do nosso programa. Primeiro de muitos, rapaz. Primeiro em muitos, na verdade, que o Flamengo não foi pauta principal do programa. O Flamengo dominando o noticiário. Ainda bem que deu um refresco pra gente falar dos outros times aí, né? Ainda bem. No domingo, a gente vai ter também aí o clássico paulista. Corinthians e São Paulo.
1-1 também.
1-1, é, rapaz.
Porém, o São Paulo pode ganhar. Mas eu vou no 1-1.
1-1, né? Eu vou nesse jogo. Tá muito pró São Paulo, a verdade é essa. Clássico é muito complicado, porque o time tá muito bem, tá muito favorito, tá tudo dando certo. E clássico é uma merda. Clássico tem arapucas. Eu vou botar 1-0, são 1-0 Corinthians aí, ferrado contra o São Paulo, que a freguesia é muito grande lá em Itaquera. 1-0 Corinthians. É, Fluminense e Vascão, machão da grana. Vascão precisando ganhar desesperadamente para sair da zona. E aí?
Eu vou de 1 para o Vasco, 1 para o Fluminense.
Eu também vou de empate, mas eu vou de 0-0. Vascão, machão, vai empatar 0-0.
E outra, o Vasco toma gol de Fred, de novo.
Ih, rapaz, toma gol do Fred? É, tomamos no primeiro turno, nós tomamos gol do Fred, tem razão. Mas vamos aguardar, o Vasco 1-1 aí, 1-1, não, foda-se, 2-1 Vasco, pra cima dele, Vasco é Vasco. Porra, jogo domingo, de noite. Eu vou estar como? Comprei mais Heinekenzinho aqui, comprei duas caixas de Heineken. Vou deixar gelando. Vou pegar a churrasqueirinha pequenininha. Vou botar uma linguiçinha, um pedaço de carne, vou assistir esse jogo.
Agora eu digo uma coisa. O Vascão tá merecendo isso tudo, rapaz.
Não tá não, rapaz. Time desgraçado. Nem te conto. Semana passada, eu Vasco e Defensa e Justiça, né? Falei, ah, Vasco vai passar e tal. Meu irmão, botei uma cervejinha minha aqui que eu tinha, uma Colorado guardada. Cerveja muito boa, viu? Se não tomou, toma.
Já bebi.
Já bebeu, né? Porra, velho. Gostou?
Muito boa mesmo. Muito boa.
Muito boa, muito boa. Comprei uma dessa, estava barata na promoção. Comprei a Colorado Ribeirão, aí botei pra gelar, duas garrafinhas. Tinha uma castanhazinha, botei um potinho de castanha. Falei, ah, vou ver o Vasco tomando cervejinha e comendo castanha. Ostentando, né? Ostentando. Porra, terminei o jogo puto da vida, rapaz. Só fui dormir uma, duas horas da manhã de raiva. Nem consegui dormir, meu irmão. Porra, que Vasco, Vasco fudido.
Rapaz, pelo menos o Vasco hoje realizou um sonho seu. Tá parecendo o Barcelona. Em crise e dependendo de um argentino.
Em crise e dependendo de argentino. É, o Vasco é igual, mesmo nível que o Barça. Mesmo patamar. Os argentinos nos salvará. E aí, pra fechar essa rodada de palpite aqui, em homenagem a ele, que não pôde estar no programa hoje, por problemas aí profissionais, compromissos profissionais, o nosso Fredão, rapaz, o esportão dele, olha, o esporte dele, vai enfrentar o Coritiba, confronto direto na ilha. E aí, o que que você acha aí? Esporte e Coxa.
Olha, dessa vez, eu vou pegar leve com o nosso amigo Fred, tá? Vou até aqui puxar saco dele, tá? Me perdoe. Então, Sport 1, Coritiba 2.
Muito boa. Muito boa. Sport 1, Coritiba 2. Esse resultado aí é para arrebentar o Fred, ele vai ficar maluco. Eu vou ser mais modesto aí no placar, viu? Olhando aqui os últimos jogos do Sport, 4 derrotas seguidas, uma coisa horrorosa. 5 jogos sem ganhar de ninguém. Coritiba, idem. Esse jogo aqui vai ser 0-0. Vai ser, assim, de longe, o pior jogo da rodada. É um jogo...
Meu amigo Lucas, eu falei que ia pegar leve com ele porque eu estava pensando em um 3-0 para o Coritiba. Show de Robson. Aquele atacante que é muito bom jogador, mas para fazer uma média com nosso amigo Fred, 2-1 Coxa.
Pois é, rapaz, o Sport está merecendo entrar na zona. O Vasco tem que ganhar, só que o Vasco é tão infame, tão ridículo, que nem isso faz, rapaz. É só o Vasco ganhar um jogo que o Sport está pedindo. A chance do Vasco não cair, sinceramente, com todo o respeito ao Fred, alô Fred, é o Sport. O Sport é infame também. Campanha errática, tão quanto a do Vasco. O Vasco tem um jogo a menos, é verdade. Mas joga contra o Palmeiras lá dentro. Aí não conta, né, Caian? Aí é melhor nem...
Pula pra próxima.
Pula pra próxima, porra. É melhor nem jogar essa merda aí, porra. Tá de sacanagem.
Me diga uma coisa. É melhor perder por W.O.? Ou ir pro jogo.
Dependendo do caso, é melhor tomar W.O. mesmo. Igual o Botafogo ontem. Pra que o Botafogo entrou em campo? Botafogo entrou em campo pra quê? Tomou de 4, tomou acima do W.O. Ainda teve jogador expulso. Ou seja, olha só o que o Botafogo arrumou ontem. Menos 4 gols de saldo e um jogador expulso.
Agora eu vou te dizer uma coisa. Não entra aqui no programa, mas eu vou falar. Eu acho que o Vasco ganha do Palmeiras, viu?
Porra, Deus te ouça, hein? Deus te ouça. Se a gente ganhar... Se ganhar, não cai.
É uma partida, assim, entre dois clubes que sempre fazem grandes jogos. Mesmo um estando pior que o outro. Sempre são jogos difíceis. Entendeu? Com exceção de 2015, que o Palmeiras jambrou a... pode falar essas palavras não, mas ganhou de forma expressiva do Vasco, principalmente em São Januário. Mas eu acho que o Vasco tem total condição contra o Palmeiras, viu?
É, vamos aguardar. Se ganhar, tem moral e ganha gás aí pra não cair. Mas isso a gente vai palpitar quando sair esse jogo aí, quando ele for marcar. Então, eu acho que é isso. Vamos fechar? Podemos fechar, né, Caian?
Podemos, claro.
Podemos fechar. Obrigado aí, galera, por mais uma audiência aí. No final, a gente teve uma dose de clubismo, mas tem que ter mesmo, né? A gente tem que brincar também um pouquinho, né? Então, a gente deu uma clubistada aí, brincamos com o Fred, que é torcedor do Sport, um sofredor, um pobre coitado. Se a gente somos coitados, se a gente é coitado, Caio, o Fred é pior, viu?
Ai, coitado de Fred.
Ele acha que não, mas ele é pior, rapaz.
É, realmente, ele acha que não é não.
Ele acha que não, é crente que tá abafando ele.
Mas... Ai, meu Deus, né?
O Fred, aquele abraço, hein? 6 pontos em cima do Sport. Valeu, galera. Fui.